Nós vamos falar agora da exposição João Turim, Vida, Obra e Arte, que completou 10 anos agora no mês de junho, da exposição que foi realizada no Museu Oscar Niemeyer durante o período de 8 meses que esteve em cartaz, lá em junho de 2014 até fevereiro de 2015. Essa mostra alcançou a marca de 266 mil pessoas que foram visitá-la, tornando-se a mais visitada da história do museu. Cerca de 130 obras em bronze foram apresentadas, sendo que grande parte ainda estava inédita até aquele momento. Para falar sobre essa data, sobre esse marco, nós conversamos agora com o empresário, produtor cultural e gestor do acervo artístico de João Turim, o Samuel Ferrari Lago. Samuel, boa tarde.
Boa tarde, Felipe. Como vai?
Tudo bem. Samuel, acho que vamos começar falando desses números, né? Às vezes a gente tem algumas obras, alguns artistas que acabam não sendo reconhecidos, outros acabam sendo reconhecidos. Então, um ponto positivo que a gente tem aí é que as pessoas efetivamente foram ver e conhecem o João Turim, né?
É verdade. O João Turim já era um artista conhecido, né? Ele morreu em 49, já era um artista conhecido com muitas obras pela cidade. Mas, sem dúvida, o advento dessa exposição trouxe à tona novamente o nome dele.
E aí, um segundo ponto, vale a gente falar que essa exposição teve um reconhecimento internacional também, né? Ela apareceu em alguns rankings de fora do país.
É verdade. A revista Art Newspaper mencionou essa, lá em 2014, mencionou a exposição como uma das mais visitadas no mundo naquele ano. Foi bem importante.
E agora, contando um pouquinho a tua história com relação a essa exposição. Como que foi para adquirir os direitos? Como é que foi para conseguir chegar nessas obras?
Olha, foi um trabalho relativamente grande, porque nós tivemos uma negociação bastante demorada com a família Turim, né? Dr. Gilmar Turim, sobrinho do artista, que guardou durante muitos anos esses originais, né, com muito trabalho ele fez isso, conseguiu juntar, teve um grande mérito em manter todo o legado do João Turim unido, né? Hoje a gente vê, hoje não, ao longo do tempo nós vimos a família, algumas famílias deixando as obras de alguns artistas, os acervos de alguns artistas sendo desmantelados, não é? Isso é uma perda de valor imenso. E o Dr. Gilmar Turim teve um grande mérito de manter todo esse acervo junto e do jeito que ele conseguiu, preservado, né? E isso foi uma coisa muito importante para o acervo do João Turim, porque fez com que a gente conseguisse ter, até os dias de hoje, uma quantidade grande de obras do João Turim juntas, né? Isso é muito importante.
E qual que é o tamanho desse acervo? São mais de 400 obras?
Hoje são mais de 400 obras em gesso, e são as matrizes das obras, das esculturas, são em gesso, né? E são mais de 400, e pinturas também, desenhos, cartas, manuscritos. É um acervo bastante grande, né? Todo tombado pelo patrimônio histórico estadual, e que nós mantemos aí com muito cuidado e com toda a preservação que é necessária.
E aí, falar um pouquinho desse trabalho, como é que é para manter, como é que é fazer esse trabalho ali para que nada se perca e ao mesmo tempo nada se desgaste com o tempo?
É um trabalho bastante minucioso, né? Um trabalho que museólogos fazem, e com acompanhamento, temperatura controlada, umidade controlada. É um trabalho bastante minucioso, né? Um trabalho que requer alguma estrutura, né? Uma catalogação, higienização bastante criteriosa e um acompanhamento muito de perto. Mas é um trabalho importante que tem que ser feito, né, para as futuras gerações conhecerem o trabalho de João Turim e outros artistas, né, não só João Turim. É importante que esse modelo seja amplamente divulgado para que outros acervos tenham a mesma sorte que teve o trabalho do acervo de João Turim, de modo que possam também ser preservados. Existem outros acervos na cidade aí que merecem o mesmo tratamento.
Nós estamos conversando com o empresário, produtor cultural e gestor do acervo artístico de João Turim, Samuel Ferrari Lago. A gente está falando especificamente dos 10 anos da exposição João Turim, Vida, Obra e Arte, que foi e até hoje é a exposição de maior número de visitas no Museu Oscar Niemeyer, com mais de 266 mil pessoas que acompanharam essa exposição. Samuel, e é um acervo muito grande aí, pelo que você tem mais carinho aí? Fala um pouquinho da tua relação com as obras, do que você mais gosta.
Ah, são muitas coisas muito legais, sabe, Felipe? Quando você mergulha no mundo do João Turim, Ele passou por diversas fases, teve a época que ele esteve na Europa, na Bélgica, na França. É muito, a história do João Turim vale ser conhecida, sabe? Vale ser, o Memorial Paranista aqui é uma excelente oportunidade para que as pessoas façam isso, né? Que mergulhem na obra de Turim e conheçam cada fase da obra do Turim. Quando ele esteve na Europa, foi uma coisa muito importante, muito, muito bonita de conhecer. Depois que ele voltou aqui para o Brasil, voltou para o Paraná, fundando aí o paranismo junto com Lang, com outros. É uma coisa muito, muito bacana de conhecer, muito importante, né? Eu acho que o paranaense tem que conhecer esse legado, tem que valorizar isso, porque é muito, muito importante. Eu gosto muito de várias obras, né? Mas eu gosto muito da Pietà, porque a Pietà tem uma história muito, muito bonita, assim, porque ela foi uma obra perdida, né? Que se sabia dela através de cartas, através de escritos do João Turim, através de uma foto que foi conseguida, e nós, felizmente, conseguimos encontrar, num golpe de sorte, numa astúcia do professor José Roberto Teixeira Leite, que foi o curador, uma pessoa muito importante nas artes brasileiras, que nós tivemos a sorte de ter ao nosso lado como curador dessa exposição e a pessoa que escreveu o livro sobre João Turim, sobre nossa encomenda, e ele, no ato de um pouco de sorte e muita astúcia, ele conseguiu escrever para algumas prefeituras na Normandia, na França, e conseguiu descobrir onde é que essa obra, que estava perdida, numa igreja, onde é que ela estava, numa igreja lá na Normandia, né? Uma obra que sobreviveu a bombardeios na Segunda Guerra Mundial. A própria igreja onde ela estava foi praticamente toda destruída por bombardeios americanos na Segunda Guerra Mundial, mas felizmente a parede onde essa obra estava sobreviveu aos bombardeios. Existe até um documentário que nós fizemos, um documentário no YouTube que conta essa história um pouquinho. Então, por essas e outras histórias, essa obra a gente guarda, tem um carinho especial, né? Mas existem outras obras tão lindas e tão com histórias igualmente bacanas também, que vale a pena de conhecer.
E para o público que é leigo, às vezes não está ligando o nome à pessoa, o que que a pessoa encontra em Curitiba do João Turim, que às vezes a pessoa não sabe que é dele?
Ah, o Leão, o Luar do Sertão, aquele tigre que está na aquele aquele felino que está na rótula ali da prefeitura, o Tiradentes, da Praça Tiradentes, é de João Turim. Tem muitas obras muito interessantes. Aquele o tigre pisando na cobra, na frente da Secretaria de Meio Ambiente, indo para Santa Felicidade. Tem muitas obras muito emblemáticas do João Turim. E aqui no Rio de Janeiro também, ele fez obras muito importantes lá, em praça pública. O Turim tem uma produção muito vasta e que merece ser conhecida.
E você falou um pouquinho, eu queria que aprofundasse um pouco mais, só falando da importância do paranismo.
O paranismo, com 100 anos, né, do paranismo agora, existe um livro que foi editado agora pela prefeitura, bastante completo, sobre o paranismo. E o paranismo começou lá em 22, 23, né? Por isso agora completou os 100 anos, agora em 23. É um movimento que buscou a ligação das artes com as nossas raízes mais profundas aqui, buscando essas ligações com as nossas com as nossas raízes, né? O que nós temos aqui em termos de natureza, com as coisas realmente que João Turim viu em Porto de Cima quando era criança, que todos nós vemos aqui quando nascemos, quando crescemos. O descolamento das artes lá em 23, o mundo era, o Brasil era muito ligado naquelas artes Art Deco, aquelas artes francesas, aquelas artes mais formais, e aquilo foi um rompimento para que a gente buscasse colocar nas artes e que as pessoas se enxergassem nas artes com os nossos motivos, com os motivos paranaenses, ou seja, com o galho de café, com a grimpa, o pinhão, com o pinheiro. Hoje, se nós temos nas ruas de Curitiba aquelas calçadas bonitas, decoradas com aquelas rosáceas de pinhão, de pinheiro, etc., são motivos paranistas, né? A gente vê em portões, nas casas, nos bairros, enfim. A busca do, da, das, do, do artista e da, enfim, da gente se ver, né, na produção artística, da gente se enxergar, né? Eu acho que é sempre importante a gente, o paranaense é um povo um pouco acanhado do ponto de vista artístico muitas vezes, ou foi durante muito tempo, hoje não é mais, felizmente, né? Hoje a gente tem uma produção artística muito profícua aqui na cidade, mas durante muito tempo foi, e principalmente naquela época também era. Então isso foi uma tentativa de a gente se descolar da coisa que era, digamos, igual para todo mundo, e ter uma coisa ligada ao que nós éramos mesmo, a nossa produção. Eu acho que foi uma coisa muito importante e que também merece ser muito estudada.
Seu empresário, produtor cultural e gestor do acervo artístico de João Turinho, Samuel Ferrari Lago, falando agora do centenário do paranismo, e a gente falou na entrevista como um todo dos 10 anos da exposição João Turinho, Vida, Obra e Arte, exposição que aconteceu em junho de 2014 até fevereiro de 2015 no Museu Oscar Niemeyer, e é a mostra que tem o maior público do Museu Oscar Niemeyer, com 266 mil pessoas que visitaram a exposição, com cerca de 130 obras de João Turinho. Samuel, muito obrigado pela entrevista, ter falado com a gente da CBN.
Eu agradeço, Felipe, eu agradeço todo o interesse e o apoio que a rádio sempre deu às artes paranaenses.